Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 3, boa tarde a você, terça-feira, 22 de agosto de 2023. Vamos à edição de número 853 da Revista do Meio-Dia. Informação, cultura e entretenimento. Produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Raquel Cacitas e Heloísa Gonçalves. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Céu claro em Londrina, o sol predomina durante todo o dia, de acordo com o CIMEPAR. À noite, o tempo também continua firme. A temperatura mínima registrada hoje foi de 16 e a máxima pode chegar aos 30 graus. Vamos aos destaques de hoje. Paralisação de professores na UEL. Assembleia Docente delibera por aguardar resposta do governo até 31 de agosto para decidir os rumos do movimento. Categoria reivindica aprovação do plano de carreira docente. Seminário Estadual Esperançar é Preciso promove reflexões sobre o ECA em Londrina. Décima edição do evento traz 18 oficinas com diversos temas como direito à convivência em família e a educação antirracista. Doenças que têm o histórico familiar como fator de risco. Saiba mais com o médico Marcos Cabreira na coluna Saúde e Cuidados que Valem uma Vida. A crítica social e a valorização da cultura brasileira são alguns aspectos da obra de Graciliano Ramos. Destaque na coluna Entre Páginas. Flávio Freire traz trechos de O Olho Torto de Alexandre. Eco. Programa de hoje traz três contos que apresentam o caos como resultado poético do imaginário popular, com Warley Goulart, dos Tapetes Contadores do Rio de Janeiro. E Maria Coelho, mineira radicada no Rio, mostra amanhã Marias do imaginário popular costuradas com sua própria história e canções. Yuri Marchese faz recital gratuito na Capela da Catedral na quinta-feira, uma viagem através do tempo por meio do violão. E o pianista Tiago Marconato, que está indo para a Espanha fazer doutorado, se despede dos palcos amanhã no Bar Valentino. Show vai reunir time de amigos e convidados e também celebra 10 anos de carreira.
Revista do Meio-Dia.
O NEAS, Observatório de Feminicídios de Londrina, acompanha hoje o julgamento de Osmair Martins Esteves, que responde à acusação por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, com agravante de crime cometido no contexto da violência doméstica contra sua ex-companheira Ediane Alves Barbosa. Com uma demora de 12 anos, a sessão de julgamento está sendo realizada hoje. Começou às 9 horas da manhã desta terça-feira no Tribunal do Júri em Londrina. Como a lei do feminicídio foi promulgada em 2015, em termos técnicos, Osmair não responde penalmente por essa qualificadora, considerando que o crime foi cometido em 2010. Entretanto, o crime contra Ediane é consistente com o que se reconhece judicialmente hoje no Brasil como feminicídio. Por esse motivo, o NEAS acompanha o caso e clama por justiça para Ediane. Durante o mês de agosto, marcado pela campanha de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, chamado de Agosto Lilás, o NEAS acompanhou 5 julgamentos de feminicídios tentados em Londrina. O coletivo chama atenção para a importância de denunciar e julgar com rigor os casos de feminicídio tentado, que resultam em graves consequências na vida das vítimas. Muitas vezes, as mulheres que sobrevivem a tais agressões enfrentam a perda de renda, moradia e vivenciam um estado constante de medo, com repercussões negativas na sua saúde emocional. As informações são da jornalista Carolina Avancini, da assessoria de imprensa do NEAS. A 10ª edição do Seminário Estadual Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, está chegando. O evento será realizado no dia 1º de setembro, com atividades pela manhã e tarde em Londrina. Esperançar é preciso é o tema desta edição do encontro, realizado anualmente aqui na cidade. A proposta este ano é incentivar a participação ativa de crianças e adolescentes em todas as etapas das discussões. Vamos saber mais com o professor Carlos Xavier, que é professor de Sociologia no Ensino Médio da Rede Pública Estadual do Paraná. Ele integra a comissão organizadora. O professor Carlos, inclusive, é doutorando na UEL pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social.
Boa tarde aos ouvintes da UEL FM. O seminário, ele se propõe a fazer a discussão não apenas da legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas fundamentalmente discutir as demandas das nossas crianças e adolescentes, que infelizmente passam por situações assim muito delicadas de exclusão, né? São de certo modo abandonadas pelo poder público no que diz respeito aos seus direitos. A gente fala muito do ECA, a gente fala muito da participação política do adolescente nas esferas sociais, né? Da educação, inclusive, mas do ponto de vista metodológico, os poderes constituídos, eles não viabilizam esse acesso. Então, a proposta metodológica do seminário é discutir o lugar da criança e do adolescente na nossa sociedade. É discutir os problemas que eles vivenciam e discutir não apenas na ótica do educador, do adulto, mas também a partir da própria fala, a partir da voz dessa criança e desse adolescente. E nesse sentido a gente está aí buscando melhorias e aperfeiçoamento no aspecto metodológico do nosso seminário, para garantir esse lugar de fala da criança e do adolescente, para que possamos aprender ouvindo-os, né? Então, eu queria destacar esse aspecto metodológico aí do nosso seminário. No dia 1º de setembro, ele acontecerá com abertura lá no Teatro Marista, pela manhã, onde nós teremos duas palestras ministradas por jovens, praticamente adolescentes, né? Estarão ministrando lá. Na parte da tarde, o seminário acontecerá nas dependências da nossa UEL, mais especificamente nas salas cedidas aqui do SECA. E teremos muitas oficinas com temas interessantes sobre o sistema de proteção às crianças e adolescentes, sobre o direito de convivência familiar e comunitária. Vamos discutir, né, e fazer uma espécie de laboratório sobre gênero, que é um tema atualíssimo e de interesse da criança e do adolescente. A questão do protagonismo da criança e do adolescente com experiências da rede de serviços de convivência, dos movimentos sociais. Vamos estar discutindo também a educação antirracista. Então, temas muito atuais que serão contemplados nestas cerca de 18, 19 oficinas que nós estamos oferecendo.
Processo de inscrição, professor. As inscrições estão abertas?
Perfeitamente. As inscrições encontram-se abertas e deverão se encerrar no dia do evento. E nosso material, tanto que está sendo divulgado nas redes sociais, como os flyers físicos, né? Constam o link e QR Code, através dos quais as pessoas podem acessar o PROEX, né, aqui da universidade, onde poderão fazer as inscrições, que são gratuitas e darão direito à certificação.
Público-alvo, quem pode participar?
O público-alvo, em primeiro lugar, crianças, adolescentes, nós estamos nos empenhando para trazer este público ao nosso seminário, mas também educadores, militantes dos movimentos sociais, e eu diria que todo cidadão e cidadã que de alguma forma, direta ou indiretamente, está envolvido com a promoção dos direitos da criança e do adolescente.
Professor Carlos Xavier, sobre a 10ª edição do Seminário Estadual Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que será realizado dia 1º de setembro em Londrina.
A UEL e você.
Agora vamos saber sobre os resultados da Assembleia Docente, que terminou agora perto do meio-dia, a Assembleia realizada no Anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas aqui da Universidade. Portanto, hoje é dia de paralisação docente aqui no campus da Universidade e a pauta principal dos docentes é justamente pela aprovação imediata do plano de carreira da categoria. A Raquel Cacitas acompanhou toda a movimentação. Raquel, como estava o clima no anfiteatro?
Bom dia, Eliette. O anfiteatro estava até que lotado, os professores estavam reclamando um pouco da falta de adesão de outros centros, porque eles perceberam que na última greve, né, que foi há pouco tempo, os professores começaram com bastante gente, daí foi diminuindo, e na última assembleia teve 40 professores, e eles tanto que realocaram para agora no CLCH, antes era lá no CCB, mas os professores que tinham, eles estavam bem engajados lá e eles estavam reclamando que faltavam professores novos. Eles falavam que eram só os professores mais velhos que estavam lutando e eles sentiram falta disso.
Bem, lembrando até que a capacidade ali é cerca de aproximadamente 300 pessoas lá no Anfiteatro Maior do CCH. E sabemos que você conversou com o professor César Bessa. Já adiantando aqui, então, Raquel, há uma expectativa de que o governo acene com alguma informação sobre a aprovação até 31 de agosto, é isto?
Isso, eles esperam que o governador mande uma proposta até o dia 31. Aí, se ele não mandar, eles aprovaram já na Assembleia que vai ter outra Assembleia dia 4 para deliberação do indicativo de greve, ou se ele mandar essa proposta, eles vão discutir na Assembleia também a avaliação desse plano de carreira, porque às vezes não é o que eles esperam e ele disse que eles também vão debater isso.
Também há uma comitiva em Curitiba, aqui da universidade.
Isso, está tendo uma atividade lá em Curitiba, aqui na universidade. Alguns professores foram lá para Curitiba e estão falando com os deputados.
Vamos ouvir então o professor César Bessa, que é o presidente do Sindiprodo, é o Sindicato dos Professores da Universidade. Só aqui, aproveitando, ali na mesa também haviam quais representantes do Sindiprodo?
Três representantes do Sindiprol, que um deles era o César Bessa, que é o diretor do Sindiprol. Tinha também o Carlos Eduardo Caldarelli, o primeiro tesoureiro lá do Sindiprol. Tinha outra representante e o professor Ayub, chefe do colegiado de jornalismo.
Ok, vamos acompanhar então as deliberações com o professor César Bessa.
Professor, hoje é dia de paralisação, mobilização na UEL. De que forma vocês avaliam esse dia de mobilização hoje, terça-feira?
Os nossos colegas dos demais sindicatos das 7 universidades ao todo estão agora em Curitiba e tiveram uma conversa com o professor Aldo Bona. Nós fomos noticiados agora, durante inclusive a nossa assembleia que foi realizada agora, de que mais uma vez o professor Aldo Bona confirmou que o plano de cargos e salários será apresentado à ALEP até o final do mês de agosto. Os professores e os docentes nesta assembleia também deliberaram que no dia 4 de setembro irá ser realizada uma nova assembleia para reavaliar a proposição do plano de cargos e salário, que se espera que seja apresentada à Assembleia Legislativa, ou até mesmo já tirar indicativo de greve em caso de não apresentação ou de um plano que não venha atender as expectativas dos docentes.
Como que a categoria tem avaliado esse processo de negociação com o governo do estado?
Existe um trabalho que vem sendo realizado pelo Comando Estadual de Greve que, por mais burocrático que seja, tem muita importância. Nós temos estado todas as semanas em Curitiba no sentido de tentar contatos com autoridades do Executivo e do Legislativo, especialmente a que eles próximos ao governador do estado do Paraná. Exatamente para que a gente consiga facilitar e convencer a necessidade de penúria que passam na ordem salarial, os docentes das universidades. Nós temos tido as respostas sempre muito, de maneira muito vaga, infelizmente, e de não de forma oficial. Então, olha, vai ser apresentado. Nós não sabemos direito o que será apresentado. Nós sabemos que existe um plano que foi apresentado pela Piesp, a Sete, e da Sete ao próprio governo, e esse plano está em trânsito na Casa Civil. Mas ele não foi encaminhado ainda para nós, não foi encaminhado para a Assembleia Legislativa também. Nós estamos no aguardo disso.
O tema indicativo de greve sempre surge, né, professor? Na Assembleia divide opiniões, inclusive tivemos falas aqui hoje nesse sentido. A greve é uma possibilidade no futuro? Como vocês avaliam a questão do instrumento de greve?
A greve é, acima de tudo, um direito fundamental. Direito fundamental significa que é um direito que a gente precisa para sobreviver. E ele está previsto na Constituição Federal, entre os princípios fundamentais da Carta Magna, como um direito fundamental dos trabalhadores. E os docentes são trabalhadores. Esse direito se estende também aos servidores e aos docentes dessa universidade e das demais universidades do estado do Paraná. É necessário para que a gente possa sobreviver e manter as nossas condições dignas dentro da ordem econômica. Nós estamos depois de 7 anos sem reajuste salarial, que é determinado pela Constituição, pela lei do estado do Paraná, que não foi cumprida. Esse último ano foi cumprido, foi dado 5,79. A nossa defasagem salarial é de 42%. A diferença é muito grande. Então é uma questão de luta pela sobrevivência. Mas não é só de luta pela sobrevivência do individualismo, mas do lugar do docente, da própria universidade estadual, enquanto entidade autônoma, gratuita e pública.
Quais são os próximos passos agora? Lá em Curitiba tem alguma agenda?
Existe, agora à tarde, os professores irão, junto à Assembleia Legislativa, voltar a intervir junto àqueles deputados que são próximos ao governador do estado, no sentido de tentar motivar e agilizar, mas é num sentido de motivação de que realmente esse plano de cargos vá o quanto antes para a Assembleia Legislativa. Também vai ser apresentado lá e tergiversado por conta dos docentes, junto a outros deputados, de que eles gravem nas redes sociais manifestações de apoio aos docentes universitários do estado do Paraná.
Hoje tem alguma movimentação? Os professores foram para lá?
Os professores estão lá, agora estão na LEP e está conseguindo inclusive uma reunião com o professor Aldo Bona e agora no período da tarde vão estar na Assembleia Legislativa.
Professor César Bessa, que é o presidente do Sindipro do UEL. Ouvimos também durante a entrevista a voz da Fiamma Heloísa, não é, Raquel?
Isso.
A Fiamma, que é a jornalista da TV UEL, que também estava ali fazendo a cobertura. Bom, então vamos reforçar, Raquel. Não há aula hoje, mas amanhã as aulas retomam, serão retomadas normalmente, mas os professores se mantêm mobilizados.
Isso. Hoje sem aula, amanhã retoma normalmente.
Inclusive, há uma assembleia já agendada para 4 de setembro?
4 de setembro. Dependendo do que se o governador vai se posicionar ou não, vai ter essa assembleia. Se ele se posicionar, eles vão avaliar o plano de carreira. E se ele não se posicionar, eles vão avaliar o indicativo de greve.
Sim. Bem, agora nós vamos aqui ouvir a opinião da professora Sônia Pascolatti e quem registrou esse depoimento é a Heloísa Gonçalves.
Acabou agora a Assembleia Geral aqui no Anfiteatro Maior do CCH. Eu estou aqui com a professora Sônia Pascolatti, docente de Letras Vernáculas aqui na UEL. Sônia, o que você achou das deliberações de hoje da Assembleia?
Eu achei prudente que a gente opte por esperar uma resposta do governo, porque afinal de contas foi essa a proposta que ele nos fez inicialmente, então não estamos descumprindo, estamos agindo de boa vontade, embora com desconfiança. E necessário que a gente procure formas de articulação, além das negociações que vão continuar, da pressão sobre o governo até o final desse mês, também já estarmos preparados para as articulações do mês de setembro, que não sabemos, não há contraproposta ainda, não sabemos o que ele vai propor e se ele vai abrir diálogo, o que não é uma prática, não tem sido uma prática desse governo. Então temos de estar preparados para a luta que vem pela frente.
Então, na sua opinião, quais serão os próximos passos?
na direção do que o aluno disse hoje na Assembleia, a gente tem realmente que estreitar os laços e pensar nessas estratégias de como fazer com que a comunidade entenda qual é o papel da universidade e a relevância dela, porque só estarmos parados nem sempre os atinge, né, atinge essa comunidade. Então é importante que a gente de fato se faça, tenha visibilidade, ganhe cada vez mais visibilidade e esteja mais próximo da comunidade. Eu acho isso realmente importante. Entrar em negociação com o governo, que é isso que o nosso sindicato tem feito, o nosso comando estadual de greve tem feito, né? Continuar nisso. Os representantes que se esforçam para ir daqui e das cidades da região até Curitiba para fazer essa pressão sobre o governo. Todas essas são estratégias necessárias e importantes.
Professora Sônia Pascolatti, e agradecimentos a Heloísa Gonçalves e também Raquel Cassitz. Muito obrigada lá pela cobertura, pela colaboração aqui para a Revista do Meio Dia.
Obrigada.
A UEL e você. Saúde. Cuidados que valem uma vida.
A coluna Saúde de hoje vai abordar a história familiar como fator de risco de doença. Isso, o quanto que, tendo pessoas na família com uma doença, eu possa ser um indivíduo de mais risco para desenvolver esta mesma doença. Todos nós temos essa impressão, né? No senso comum, é frequente ouvirmos isso. Olha, na minha família tem muita doença de diabetes, na minha família tem muita doença de coração, na minha família tem muita doença de osteoartrose, e por isso eu me sinto tendo um risco aumentado dessas doenças. E também é muito comum e é recomendável que numa consulta médica, o médico também pergunte: bom, e na sua família, quais são as doenças que são mais frequentes? Porque a partir desta informação, eu consigo analisar e imaginar o risco desse indivíduo desenvolver algumas doenças. Vamos começar dizendo o seguinte: o que é família do ponto de vista da epidemiologia do risco, né? Então, assim, quem são os familiares que são importantes para representar algum risco para você? São os familiares próximos, são os pais, tá certo? E são os irmãos e muitas vezes os filhos. É muito comum um indivíduo falar: não, olha, tem um tio do meu pai que já teve tal doença, teve uma irmã da minha avó que também já teve uma doença. Isto não é importante do ponto de vista de análise de risco. A medicina, ela se debruça basicamente sobre essa família mais próxima, que são os pais, os irmãos e os filhos. Tá certo? E isso é verdade, né? Nós sabemos que a história familiar é importante, por quê? Porque nós temos alguns genes que são específicos, e esses genes, eles estão ali para, e eles em algum momento eles vão desenvolver a doença. Eu vou dar um exemplo: o gene do diabetes. É muito comum o indivíduo ter um gene do diabetes. Por quê? Porque a mãe teve diabetes, porque o irmão já teve diabetes ou porque o pai já teve diabetes. E este gene, associado a um comportamento, a um ganho de peso, a um sedentarismo, quer dizer, o estilo de vida mudando e fazendo com que esse gene se expresse, eu vá ter o diabetes. Então, existe sim a importância da história familiar no conceito de risco. E quais são as doenças mais frequentes? Nós falamos o diabetes, principalmente o diabetes do adulto, que a gente chama de diabetes tipo 2. Ele é muito importante. O colesterol, a presença, existem doenças de colesterol que são familiares. O aumento do triglicerídeos também são familiares. A hipertensão arterial também é mais comum em certas doenças. Tanto é, gente, que quando você tem um parente que teve um parente, eu vou chamar a atenção de novo, um irmão, um pai, uma mãe, que teve uma morte por doença cardíaca antes dos 55 anos, isso representa um fator de risco. Porque também as doenças muito tarde, elas estão muito mais associadas ao tempo que se viveu do que, na verdade, a chance daquele indivíduo ter desenvolver a doença. Por exemplo, se eu tenho um infarto aos 85 anos, isso tem menos chance de ser uma doença relacionada a uma história pessoal, a uma história familiar. Tá bem? Além dessas doenças cardiovasculares, nós temos os cânceres, né? O câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer do tubo digestivo, seja no estômago, seja no colo, também são familiares. A própria osteopenia, osteoporose, a osteoartrose. Algumas doenças como o esquecimento, a doença de Alzheimer, em algumas situações, a depressão, a ansiedade, a doença bipolar, são todas doenças formadas aí por uma história familiar. Então, ter sim parentes com doença representa um risco aumentado, tá certo? Mas aí entra no grupo dos fatores de risco não modificáveis, né? Mas é importante para a gente saber, para que a gente tenha um enfrentamento mais adequado, mais específico e mais intenso dessas doenças. Eu sou o Dr. Marcos Cabreira, sou professor da Universidade Estadual de Londrina e estou aqui na coluna Saúde da Rádio Universidade.
Saúde. Cuidados que valem uma vida. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Cesária levantou-se, foi buscar uma garrafa de cachimbo e uma xícara. Beberam todos. Alexandre se desanuviou e falou assim: acabou-se. Vou dizer aos amigos como arranjei esse defeito no olho. E aí seu Firmino há de ver que eu não podia esquecer o espinheiro. Tá ouvindo? Prestem atenção para não me virem com perguntas e razões como as de seu Firmino. Ora, muito bem. Naquele dia, quando o pessoal lá de casa cobrou a fala, depois do susto que a onça tinha causado a gente, meu pai reparou em mim e botou as mãos na cabeça. Valha-me Nossa Senhora, que foi que aconteceu, Xando? Fiquei meio besta, sem entender o que ele queria dizer, mas logo percebi que todos se espantavam. Devia ser por causa da minha roupa, que estava uma lástima, completamente esmolambada. Imaginem, voar pela capoeira no escuro, trepado naquele demônio. Mas a admiração de meu pai não era por causa da roupa, não. Que é que você tem na cara, Xando? Perguntou ele agoniado. Meu irmão tenente, que naquele tempo ainda nem era tenente, me trouxe um espelho. Uma desgraça, meus amigos, nem queiram saber. Antes de espiar no vidro, tive uma surpresa. Notei que só distinguia metade das pessoas e das coisas. Era extraordinário. Minha mãe estava diante de mim e, por mais que me esforçasse, eu não conseguia ver o corpo todo dela. Meu irmão me aparecia com um braço e uma perna. E o espelho que me entregou estava partido ao meio. Era um pedaço de espelho. Que trapalhada será essa? Disse comigo. E nada de atinar com a explicação. Quando me vi no caco de vidro, é que percebi o negócio. Estava com o focinho em miséria, arranhado, lenhado, cortado. E o pior é que o olho esquerdo tinha levado sumiço. A princípio, não abarquei o tamanho do desastre, porque só avistava uma banda do rosto. Mas virando o espelho, via o outro lado, enquanto o primeiro se sumia. Tinha perdido o olho esquerdo e era por isso que enxergava as coisas incompletas. Baixei a cabeça, triste, assuntando na infelicidade e procurando um jeito de me curar. Não havia curandeiro nem rezador que me endireitasse, pois mesinha e reza servem pouco a uma criatura sem olho. Não é verdade, seu Gaudêncio? Minha família começou a fazer perguntas, mas eu estava zonzo, sem vontade de conversar. e saí dali e fui encostar-me num canto da cerca do curral. Com a ligeireza da carreira, nem tinha sentado as esfoladuras e o golpe medonho. Como é que eu podia saber o lugar da desgraça? Calculei que devia ser o espinheiro e logo me veio a ideia de examinar a coisa de perto. Saltei no limbo de um cavalo e larguei-me para o bebedouro. Daí ganhei o mato, acompanhando o rasto da onça. Caminhei, caminhei, e enquanto caminhava, ia-me chegando uma esperança. Era possível que não estivesse tudo perdido. Se encontrasse o meu olho, talvez ele pegasse de novo e tapasse aquele buraco vermelho que eu tinha no rosto. A vista não ia voltar, certamente, mas pelo menos eu arrumaria a boa figura. À tardinha, cheguei ao espinheiro, que logo reconheci porque, como os senhores já sabem, a onça tinha caído dentro dele e havia ali um estrago feio. Galhos rebentados, o chão coberto de folhas, cabelos e sangue nas cascas do pau. Enfim, um sarapatel brabo. Apiei-me e andei uma hora caçando o diabo do olho. Trabalho perdido. E já estava desanimado quando o infeliz me bateu na cara de supetão. Murcho, seco, espetado na ponta de um garrancho todo coberto de moscas. Peguei nele com muito cuidado. Limpei-o na manga da camisa para tirar a poeira. Depois, encaixei-o no buraco vazio e ensanguentado. E foi um espanto, meus amigos. Ainda hoje me arrepio. Querem saber o que aconteceu? Vi a cabeça por dentro. Vi os miolos, e nos miolos, muitos brancos, as figuras das pessoas que eu pensava naquele momento. Sim, senhores. Vi meu pai, minha mãe, meu irmão tenente, os negros, tudo miudinho, do tamanho de caroço de milho. É verdade. Baixando a vista, percebi o coração, as tripas, o bofe, nem sei o que mais. Assombrei-me. Estaria malucando? Enquanto eu chegava ao interior do corpo, via também o que estava fora. As catingueiras, os mandacarus, o céu e a moita de espinhos. Mas tudo isso parecia cortado, como já expliquei. Havia apenas uma parte das plantas do céu, do coração, das tripas, das figuras que se mexiam na minha cabeça. Refletindo, consegui adivinhar a razão. O olho tinha sido colocado pelo avesso. Compreendem? Colocado pelo avesso. Por isso apanhava os pensamentos, o bofe e o resto. Tinha rolado por este mundo, meus amigos. Assistia muito embrulhada, mas essa foi a maior de todas. Não foi, Cesária? Foi, Alexandre, respondeu Cesária, levantando-se e acendendo o cachimbo de barro no candeeiro. Essa foi diferente das outras. Esse excerto é de Olho Torto de Alexandre, de Graciliano Ramos, escritor, jornalista, político e preso político. Graciliano Ramos está entre os grandes prosadores da década de 30, com estilo próprio, vigoroso, seco e simples. Privilegia personagens trabalhadores rurais em meio à seca e miséria. Sua escrita é marcada pela crítica social, além de apresentar características regionalistas e a valorização da cultura brasileira. Sob acusação de ser comunista, foi preso pelo governo de Getúlio Vargas. Mas as humilhações de quase um ano preso, até que provasse sua inocência, serviram de inspiração para o romance autobiográfico Memórias do Cárcere, publicado postumamente. Suas obras mais conhecidas são Vidas Secas, Memória do Cárcere, Angústia, Infância. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
ECO, Encontro de Contadores de Histórias, 12ª edição. Hoje tem apresentação Conta um Causo, Ganha um Aplauso, com o Arley Goulart, do Tapetes Contadores de Histórias do Rio de Janeiro. Qual a diferença entre poeta e mentiroso? Três contos que apresentam o causo como um deslumbrante resultado poético do imaginário popular. Por meio de tapetes, livros e bordados artesanais, o Arley Goulart narra A Incapacidade de Ser Verdadeiro, de Carlos Drummond de Andrade, Atiquê, da Cordilheira dos Andes, e O Congo Vem Aí, de Sérgio Caparelli. 60 minutos de duração, classificação indicativa livre, indicado para crianças a partir de 6 anos. Logo mais, 7 da noite na Vila Cultural Alma Brasil, a entrada é de graça. Alma Brasil fica na Rua Argentina, 693. Ontem, o Arley Goulart esteve ao vivo aqui na rádio, contou uma linda história baseada em tradição indígena. Áudio no nosso site, vídeo no Facebook da UFM, vale a pena conferir. Uma história que ele contou sobre bichos e costurada por ele. Para contar, ligou um abajur e o jogo de luz e sombra deu todo um charme para essa história. E pela primeira vez no ECO, Maria Coelho costura histórias e canções com narrativas da tradição oral popular que tem como protagonistas Marias, que de alguma maneira utilizam de artifícios de sua inteligência e esperteza para transgredir e sobreviver. Espetáculo narrativo que está em construção une também referências pessoais e de Marias da família da contadora. Maria Coelho, mineira que vive há muitos anos no Rio de Janeiro, contou um pouco sobre a proposta do espetáculo que ela traz para o Encontro de Contadores de Histórias. Amanhã, ela faz duas apresentações.
Marias de Quê é uma sessão de histórias inédita que eu vou levar para o ECO. Vou fazer a minha estreia aí, estou muito feliz por isso. E é uma sessão de histórias que eu acho que eu já carrego ela comigo, ou desejo de fazê-la há muito tempo, num processo muito pessoal de aprender a contar as minhas próprias histórias. E a partir disso, né, dessa experiência minha de ser Maria, e a partir disso ir estendendo, ir compreendendo essa experiência de ser Maria em outras mulheres, nas mulheres da minha família. Eu tenho uma mãe que chama Maria, uma avó que se chama Maria. O meu nome é em homenagem à minha avó. Então eu fui entrando em contato com essas outras histórias e pensando um pouco na simbologia desse nome, né? No que esse nome representa, principalmente para a construção da nossa identidade brasileira popular. E eu fui num processo bastante único para mim, porque eu fui pegando, fazendo uma pesquisa de músicas cuja temática era Maria, ou era essas mulheres do povo. Fui fazendo uma busca também, uma coleta de histórias pessoais, de pequenos causos, que ainda está em processo. Então, estou ouvindo algumas mulheres da minha família, minha mãe, as minhas tias, e recuperando, fazendo um inventário dessas histórias e costurando essas histórias, essas canções, com algumas histórias da tradição oral, né, popular, que tem como protagonistas Marias e que, de alguma maneira, utilizam de artifícios da sua esperteza, da sua inteligência para transgredir, para poder sobreviver e construir uma vida própria nesse mundo. Então, Maria de Quê é um espetáculo narrativo que ainda está em construção, eu considero, e que nesse primeiro momento é uma junção de referências pessoais, de contos populares, de músicas populares também, que juntos tentam construir uma história dessas mulheres do Brasil.
Maria Coelho.
Por que contar histórias? Primeiro que é algo que é nosso, que é da nossa necessidade humana de viver e contar, de viver e partilhar. E é uma atividade que nos conecta. É uma atividade que precisa de alguém que conte, alguém que escute. Então já forma um nós. E eu acho que um dos grandes desafios nossos nos tempos de hoje é recosturar essa coletividade, essa ideia de comunhão, de comunidade. Então, mais do que nunca, contar histórias como esse ato de resistência, que não precisa estar necessariamente num espaço artístico, mas pode estar no nosso dia a dia, como a gente se reconhece como contadores de histórias da nossa própria experiência de vida. Como que acontece comigo também, de certa forma, acontece no outro também. E a minha trajetória como contadora de histórias começa um pouco por acaso, acho que intuitivamente, numa busca de uma linguagem artística que pudesse dialogar com a minha formação também como professora. Eu sou formada em letras, então eu sou professora de português e literatura numa escola pública. Também sou atriz. E em 2008 eu vou estudar uma pós-graduação em literatura infantil e juvenil. E eu conheço a Luciana Zulli, que também era professora e atriz. E ela estava começando um grupo, o grupo Mosaicos, Teatro, Música e Histórias, que era um grupo que tinha como proposta a narrativa oral associada a uma pesquisa da música como um elemento narrativo. E eu buscando essa linguagem artística que dialogasse com o meu fazer pedagógico, com a formação de leitores, com essa experiência de ser atriz também em espaços não somente do teatro, eu comecei a investigar a linguagem da contação de histórias como um ofício artístico. E isso foi em 2008, e nós ficamos juntos até 2018, o grupo existiu durante esse tempo todo, e foi uma experiência muito importante, formadora, com o grupo Mosaicos. Eu fui aprendendo esse ofício de contar histórias para pequenos, para jovens, para adultos, para pessoas maiores. Pude participar de muitos festivais, pude viver muitas experiências com essa linguagem narrada, né? E ser contadora de histórias foi se colocando também como uma maneira de eu ocupar todos os espaços, o espaço da escola, pensar práticas pedagógicas que sejam mais narrativas, e pensar o teatro e o ofício de narrar também como esse lugar artístico de encontro, mas de uma palavra que nos ensina algo, né? Sem ser didático, mas que nos ensina, que tem algo a nos dizer sobre a experiência de estar vivo nesse mundo.
Maria Coelho, em entrevista à jornalista Cristina Matos, da assessoria de imprensa do Eco, a quem agradecemos. A mineira, que vive no Rio de Janeiro há vários anos, iniciou carreira solo de contadora em 2019 com o fim da companhia Mosaicos. Maria Coelho faz duas apresentações no Eco amanhã, 9:30 da manhã, na Biblioteca Pública Municipal, e às 14:00 da tarde, no Sesc Londrina Centro, que fica na Fernando de Noronha 264. A entrada é de graça e o espetáculo se chama Marias de Quê. 50 minutos de duração, classificação indicativa livre. E ontem, uma das atrações do Encontro de Contadores foi Me Chame Pelo Meu Nome, apresentado na Escola Estadual do Patrimônio Regina. Vivências e relatos de Marina Stuck se misturam para refletir sobre diversos tipos de violência que atravessam as mulheres no cotidiano. Depois do espetáculo, ela teve uma conversa principalmente com as jovens que estudam no colégio.
Quero explicar a vocês, essa é uma parte extremamente importante do trabalho, porque ali realmente se abre um espaço de fala e de escuta, e elas sabem que elas estão seguras ali comigo, com eu escutando o que elas têm para falar, e que eu estou aberta para escutar o que elas têm para falar. E eu acho que essa questão de eu colocar o meu corpo à disposição aqui, porque não é fácil fazer também esse trabalho, de colocar meu corpo, colocar minhas vulnerabilidades, falar as violências que eu já sofri, mas isso faz com que elas se sintam seguras. Se eu, Marina, estou ali na frente, me expondo desse jeito, falando sobre a violência, eu acho que elas também podem. Então, eu acho que esse é um dos canais desse trabalho também, né? Dessa troca depois, de poder falar, de poder entender que é vítima, mas de que também não quer ficar nesse lugar, de que quer trazer outras mudanças, né?
Uma das estudantes que conversaram com a Marina depois do espetáculo foi a Vitória Gabriele Ferri, 17 anos, do segundo ano do ensino médio.
Vai ter toda uma imponência, um empoderamento mesmo. E depois dela, no momento de fragilidade daquele, assim, as frases, enfim, as palavras, tem todos os palavrões, xingamentos, E o julgamento despertava a raiva, assim, era muito desconfortável e ao mesmo tempo, sei lá, via ela no chão, queria chegar e dar um abraço, proteger e falar calma, que isso vai melhorar. Talvez não fique assim para sempre, outra vez fique, porque o mundo é complicado, mas foi incrível, gostei muito. Eu acho que a gente precisa disso.
Você acha que ela conseguiu o que ela falou que ela quer plantar uma sementinha nos meninos, nas meninas?
Com certeza. Porque eu realmente, geralmente eu não presto muita atenção nos meninos, porque eu sei como ficar um pouquinho revoltada, porque eles não prestam atenção, eles estavam tudo na bobeira, e ver eles prestando atenção foi incrível.
Legal, obrigada, viu? Obrigada.
Vitória Gabriele Ferri, da Escola Estadual do Patrimônio Regina, depoimento a Cristina Matos. E o projeto Um Dedo de Prosa, que integra a programação do Londrix, Festival Literário de Londrina, apresenta hoje uma conversa com o escritor Augusto Silva Leber. Vai ser às 15h numa ação para os alunos do Colégio Estadual Newton Guimarães. Augusto Silva nasceu em 1970, é poeta, letrista, prosador e roteirista de histórias em quadrinhos. Desenvolveu em Londrina grande parte de seu trabalho. Tem 8 publicações entre livros e também discos. Atualmente, ele prepara a obra Antenas da Roça, um romance, também triunvirato, história em quadrinhos. Os alunos do Colégio Estadual Newton Guimarães vão ter a chance de conversar hoje com Augusto Silva Leber, logo mais às 15h. Projeto Um Dedo de Prosa, que integra a programação do Londrix Festival Literário de Londrina, conta com o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Anos sem se apresentar em Londrina, Yuri Marchese faz recital depois de amanhã na capela da Catedral Metropolitana de Londrina.
Bom, recital que eu vou fazer nesta quinta-feira, dia 24, na capela da Catedral, tem início às 19h. É uma viagem através do tempo, tendo o violão como meio condutor. Então eu começo com uma obra do compositor catalão Fernando Só, um compositor extremamente importante para o desenvolvimento da música para esse instrumento. Eu toco a introdução e variações sobre um tema de Mozart, Opus 9. É uma peça baseada num tema da ópera Flauta Mágica. Depois toco a Sonatina Meridional, de Manuel Ponce. Manuel Ponce é um compositor mexicano que escreveu muita música importante, né, para o violão. E muita coisa em homenagem, basicamente tudo que ele fez em homenagem a André Segovia. Trabalho lado a lado, assim, quase que Segovia pode assinar também a composição, de tanta interferência, assim, num bom sentido, que ele fez na música de Ponce. E a Sonatina Meridional é baseada num tema espanhol, num tema popular espanhol, e apesar de Ponce ser mexicano, essa música ela se dá muito bem com esse repertório ibero-americano, que é o que eu venho fazer aqui. Depois toco o Capricho Árabe, de Francisco Tárrega. Tárrega é um dos pilares do violão, mundial, e seu capricho árabe é daquelas peças, assim como é um sons de carrilhões aqui para o brasileiro, o capricho árabe para o espanhol. E é daquelas peças que quando a gente escuta e não sabe tocar violão ainda, a gente quer aprender a tocar violão justamente para tocar essa peça. Depois toco uma seleção de peças de Heitor Villa-Lobos e também de Radamés Inátaly na última sessão desse recital, já trazendo o repertório brasileiro. Esses dois compositores fazem parte da minha pesquisa de doutorado que eu faço na Universidade de Évora. Doutorado que tem como foco os ciclos de estudos que esses compositores escreveram. Villa-Lobos escreveu o ciclo de 12 estudos. Inclusive, eu já toquei algumas vezes aqui em Londrina, acho que duas ou três vezes eu cheguei a apresentar o ciclo completo. E Radamés Inátaly escreveu 10 estudos, foi o primeiro ciclo composto no violão mundial após o de Heitor Villa-Lobos. E eu toco tanto alguns dos estudos, não vou fazer os ciclos completos, senão eu precisava de um segundo dia também para tocar. Mas vou tocar, então, alguns dos estudos de Villa-Lobos, junto com alguns prelúdios, e de Radamés Inátaly, mesma coisa, dois ou três estudos, mas a tocar em ritmo de samba. E pronto, e é isso. Não é um recital muito longo, mas é um recital que eu estou preparando com muito carinho aqui. Foi pensado especialmente para o público de Londrina, e baseado também em algumas das coisas que eu já venho tocando, né? Por exemplo, agora em Portugal, eu cheguei a tocar duas vezes o ciclo de 10 estudos do Radamés Inátaly. Lá também fiz os estudos de Villa-Lobos. E agora no meu canal do YouTube, inclusive, eu estou postando nesta semana, até o final dessa semana eu termino as postagens dos 10 estudos do Radamés Inátaly que eu gravei em junho. E então tá aí para quem quiser ouvir. Para além disso que eu disponibilizei aqui para tocar na rádio, também é possível escutar todo esse meu material, incluindo os 12 estudos do Villa-Lobos e várias outras peças. O Capricho Árabe também está lá, a Sonatina Meridional do Ponce também. E é possível escutar tudo isso no meu canal do YouTube. Ou seja, é um repertório que eu já venho tocando com alguma frequência na Europa e que eu estou trazendo aqui para Londrina.
Tema de Manuel Ponce, Sonatina Meridional, que está no repertório que Yuri Marchese faz na quinta-feira, às 19h, na Capela da Catedral. A entrada é de graça. Yuri é capixaba, mas viveu 15 anos em Cambé. Formado em música pela UEL, tem seu principal mentor, o professor Inácio Rabaioli. Estudou também com o professor Natanael Fonseca. Depois de se formar, mudou para Portugal em 2014 para realizar o mestrado em música na Universidade de Aveiro. Atualmente, Yuri Marchese mora em Lisboa e realiza o doutorado em música pela Universidade de Évora. Lembrando que o recital dele em Londrina é depois de amanhã, 19h, na Capela da Catedral. A entrada é de graça. Para ouvir temas interpretados por ele, é um capricho, você acessa o canal do Yuri Marchese no YouTube.
Chamam-me Casmurro. Não é esse meu nome. É um apelido. Apelido que virou nome.
Quero sentir seus dedos no meu pescoço. Me deixa roxo. Me ferve até eu explodir. Alguém alguma vez recebeu promessa igual?
Mentiroso.
Pode parecer fútil, mas passou por meu espírito o antigo e perigoso dizer: ousar. Tudo que um homem pode ousar.
Seria dele, filho.
Na cama, eu me virava de costas. Eu me tornava escobar pra você.
Ah, Tá aí o trailer de Capitu e o Capítulo. No Cine Teatro Ouro Verde, o longa nacional foi lançado mês passado. O clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis, ganha nova leitura cinematográfica pelas mãos do diretor Júlio Bressani. Ele se inspirou para a escolha do nome do filme em um poema que Haroldo de Campos declamou para ele em 1984. O poeta, aliás, leu: o importante no Dom Casmurro não é a Capitu, mas é o Capítulo. Então, o título do filme ficou Capitu e o Capítulo. No longa, a atriz Mariana Ximenes é Capitu. Ela seduz o jovem Bentinho, interpretado por Vladimir Brichta, com seus olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Anos depois, o Bentinho narra a história da paixão que virou ciúme, assumindo o apelido de Casmurro, interpretado por Henrique Dias. O filme Capitu e o Capítulo, no Cine Teatro Ouro Verde, prossegue até quarta, 75 minutos de duração, classificação indicativa 14 anos, sessões 4 da tarde, também 7:30 da noite. Os ingressos ficam disponíveis na bilheteria 30 minutos antes do filme começar. R$20 a inteira, R$10 a meia entrada, pagamento somente em dinheiro.
Chamam-me Casmurro. Não é esse meu nome. É um apelido. Apelido que virou nome.
Quero sentir seus dedos no meu pescoço.
E a divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL iniciou esta semana uma promoção na sessão das 16h. Todo mundo paga meia entrada, ou seja, R$10. Capture o Capítulo hoje e amanhã no Cine Teatro Ouro Verde, sessões às 16h, 19:30 da noite. E o pianista Tiago Marconato, que está indo para a Espanha fazer doutorado, se despede dos palcos de Londrina amanhã no Bar Valentino. O show vai reunir time de amigos e músicos convidados. Também celebra 10 anos de carreira dele. Daqui a pouco vamos falar mais dessa apresentação. Ano passado, para realizar a série dos 70 anos do Cine Teatro Ouro Verde, coordenada por Tony Hara, gravei uma entrevista com o Tiago, ainda inédita. Ele integrou o projeto Um Canto em Cada Canto, ainda criança, em 2004, depois foi monitor do projeto em 2014. Hoje vamos apresentar uma parte dessa conversa aqui. O foco da entrevista foram experiências no Ouro Verde que revelam um pouco da trajetória do Tiago Marconato. Também sua vivência com o grupo vocal Entre Nós, onde ele é pianista. O grupo tocou na reinauguração do Ouro Verde em 2017.
Primeira vez que eu cantei no Cine Teatro Ouro Verde, eu era aluno do projeto Um Canto Cada Canto. No meio do ano de 2004, tinha 8... quase 9 anos de idade, e foi a primeira das 3 vezes que eu cantei quando eu era criança. Eu fiquei 2004, 2005 participando do projeto, cantei 3 vezes nesse período, e eu lembro, eu tenho flashes assim de memória do palco, daquela quantidade, centenas, né, 400, 500 crianças em cima do palco. Eu lembro que foi a primeira vez que eu vi um piano de cauda, eu lembro dessa imagem, e foi aí que comecei a me interessar pelo instrumento, né, que estudo até hoje. Se não fosse o projeto, acho que talvez eu não conheceria o Ouro Verde.
Queria que você lembrasse um pouquinho, tenta descrever pra gente o dia. Tinha uniforme, tinha ônibus, como é que era essa logística, encontrava crianças de outras escolas? Tenta descrever pra mim os detalhes que você recordar, como é que era essa data, o dia da apresentação.
Na verdade, a apresentação ela começava durante a semana. A gente tinha um ensaio geral, que sempre o projeto junta algumas escolas, normalmente 6, 7 escolas. A gente juntava no ensaio geral para passar todo mundo junto, cantar as músicas junto, porque o projeto tem o mesmo repertório em todas as escolas. E aí chegava o grande dia do concerto final. A gente ia até a escola, no final da tarde, eu acredito que são umas 6 horas da tarde, tinha lanche, trocava de roupa, toda aquela preparação, e a gente ia de ônibus, alocado pela escola, até, no caso, o Ouro Verde, para fazer a apresentação. E depois voltava para a escola de ônibus também, para os pais buscarem na escola.
Que memórias que tem nesse caderno aqui? É um caderno da infância sua.
E eu tenho um caderninho do capa do Batman, que eu tenho desde 2004, quando eu comecei a participar. E tem várias lembranças gostosas aqui. Cartões de boas-vindas que a gente recebia, os cartões de campeão, matérias de jornal Tem uma matéria aqui de 2004, de dia 2 de dezembro, de um dos concertos inspirados no Trenzinho Caipira do Villa-Lobos, que a gente fez no Ouro Verde.
Tem uma anotação sua aqui nessa reportagem da Folha de Londrina, da Jaqueline Seglin. O que está escrito? Conta para o ouvinte.
Estava lindo. Minha letrinha de criança aqui.
Tiago, você podia ler um pedacinho da matéria da Folha, né? Tem uma foto também. Faz uma descrição para nós.
Vou dar um trechinho aqui, então, da matéria. É, inspirado na música Trenzinho Caipira de Villa-Lobos, o concerto traz um programa que remete a uma viagem a diferentes momentos da cidade, que completa 70 anos. É, segundo a Oleide, a coordenadora pedagógica, os alunos vão ocupar o Ouro Verde durante uma hora, apresentando hora no palco, hora na plateia e hora no balcão. Uma narração, um narrador, vai costurar as músicas falando sobre essa viagem.
Você lembra da musicalidade desse concerto? Alguma coisa que tenha te marcado?
Eu lembro de várias músicas que a gente cantava quando era criança. Inclusive o Trenzinho do Caipira. É uma música que até hoje eu ouço e me remete à memória de um canto cada canto.
E dá pra cantarolar alguma coisa, Thiago?
Ah, sim, o Trenzinho do Caipira é aquela... Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade e noite a cantar. Inclusive, eu depois tive a oportunidade de fazer esse arranjo, que é da Clésia Garcia, que foi minha professora quando era criança. É, a gente cantou esse arranjo em outros concertos também. Quando eu já estava participando como monitor do projeto.
Que história é essa de um apelido que você tem no projeto, Thiago, e perdura até hoje?
Quando eu entrei no projeto como monitor, foi em 2014, tinha uma música no repertório que se chama O Filhote do Filhote. E aí pegou o apelido até hoje, sou conhecido como Filhote lá no projeto.
Cantarola um trechinho dessa canção pra nós.
Cuida do jardim pra mim, deixa a terra florescer. Pensa no filhote do filhote que ainda vai nascer.
Quando é que você volta a tocar no Ouro Verde? Então você canta no Ouro Verde, com um canto em cada canto, 3 vezes, né? Junho de 2004, dezembro de 2004, depois em julho de 2005. Uhum. E depois você passa um tempo sem frequentar o teatro?
Eu nunca mais fui ao Ouro Verde, juro. É, nunca mais, na verdade, tive muito contato assim, com o teatro, não fazia parte da família, né? Meus pais nunca foram de ir em espetáculos, nem nada do tipo, então nunca mais fui. E aí eu lembro de quando houve o incêndio, de ver a notícia, eu falei, nossa, eu vi aquela memória, né? Cantei lá quando era criança, nunca mais fui, agora também não vou mais, né? Porque... O que eu vou fazer? E aí eu tive a honra, assim... Nossa, nem palavras pra falar, de quando houve a reinauguração, 2017.
Thiago Marconato, pianista.
De cantar, de tocar no Entre Nós, de tocar no Teatro Ouro Verde com o grupo vocal Entre Nós, na reinauguração. Foi uma experiência, assim... extraordinária, né? Simbolicamente mágica, assim, por estar naquele palco de novo, agora com outro grupo do meu coração, que é o Entre Nós, que a maioria também cresceu, aí ele assim, né, correndo ali nas escadarias, nas rampas, e tá junto ali tocando e celebrando esse ressurgimento, né, essa volta do teatro.
Você lembra que você sentiu, então, muita alegria, assim, um contentamento tremendo?
Foi uma noite, assim, um dia... Na verdade, assim, eu lembro de manhã, no dia da reinauguração, a gente foi lá passar o som. E, assim, entrar no Ouro Verde foi uma experiência, assim, só de passar da porta ali, ver por dentro. Lembrar como era, porque eu não lembrava, né? Eu lembrava do espaço, de ter entrado lá, mas eu não lembrava de detalhes. Só entrar ali no saguão, ver os detalhes ali, de arquitetura, né? Foi uma experiência muito incrível. E ver por dentro toda a estrutura, como tava, de sentir aquela emoção de estar no teatro que é da UEL, né? Que é nosso.
Ô, Thiago, e como que foi pensar que foi uma cerimônia restrita, né? Só para convidados, do lado de fora do Ouro Verde, lotado de polícia. Tinha uma multidão protestando contra o governador, né? O Beto Richa. Como é que foi, assim, essa sensação de saber que ao mesmo tempo era um motivo de muita alegria, né? Vocês poderem fazer essa reinauguração e aquela multidão lá fora. Dava pra ouvir alguma coisa lá de dentro?
De dentro não, não lembro, pelo menos. Mas foi assim, ao mesmo tempo foi uma experiência muito, muito feliz, muito gostosa. Mas foi também bem tensa por causa de tudo isso. Tinha todo um aparato, né, policial ali fora. Acho que é a primeira vez que eu vi uma coisa daquele tamanho, assim. E o ambiente também ali da cerimônia tava um pouco tenso, assim, né? Por causa de toda a conjuntura, né, política, enfim. Eu lembro que até houve uma discussão com várias pessoas da cena artística de Londrina sobre a nossa participação lá. Eu lembro que a gente foi questionado, né? Tipo assim, vai lá cantar pro governador, né? Tipo assim, entre nós, né? Só que a gente tava lá pela UEL. Eu lembro que a gente até fez um pronunciamento nas redes sociais do grupo vocal para falar que a gente tá lá porque a gente é cria da UEL. Foi o termo que a gente usou entre aspas. Somos cria da UEL. O grupo vocal começou na UEL com o departamento de música e teatro. Então, estar lá no ambiente, no espaço da UEL, né, sendo convidado pela Casa de Cultura, era uma coisa muito significativa pra gente enquanto grupo.
Piano de Tiago Marconato, encerrando essa entrevista que a gente gravou com ele ano passado, quando das comemorações dos 70 anos do Cine Teatro Ouro Verde permanecia inédita. Tiago Marconato está se despedindo de Londrina, vai fazer doutorado na Espanha. Tem uma campanha de financiamento coletivo no site Quicante, que se chama Leve Tiago para Estudar na Espanha. E amanhã, o show de despedida dele aqui da cidade, em que ele também celebra 10 anos de carreira. Começa às 8h30 da noite, lá no Bar Valentino. Claro, com o grupo vocal entre nós, também Cecília Bandeira, Miriam Hosokawa e Thalita Boni. Será uma noite de choro, samba e MPB. O show se chama Tiago Marconato Tocando em Frente. Ingressos antecipados, R$20. Para mais informações, se acessa as redes sociais do Tiago Marconato, Tiago com TH. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.